A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais um Cafeteria para falar sobre as categorias que falamos durante todo o ano, fazendo esse especial de fim de temporada, como já fizemos aí com várias delas, já fizemos com Blank Pen, já fizemos com WRC, com BTCC, com WTCC e várias outras categorias, e chegou a hora da gente falar do Mundial de Superbike, sim, duas rodas hoje no cardápio do Café com Velocidade e do Cafeteria. Vamos falar muito como foi essa temporada e do que a gente pode aguardar para 2017. Aqui do meu lado da mesa temos ele, Diogo Gomes, direto do Nordeste para o mundo. Diogo, diz aí para mim, satisfeito ou não com essa temporada 2016 do Mundial de Superbike? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, grande Thiago Raposo, sempre prazer falar com você. Olha, sim, satisfeito, bem satisfeito, na realidade. A gente continuou tendo boas corridas, o campeonato até animou um pouquinho mais do que foi no ano passado, mas ainda assim tivemos o Jonathan Rea sendo campeão e sendo dominante, né, no geral, mais uma temporada absurda dele. Mas aquela característica principal que a gente fala tanto da Superbike, né, que é o que puxa a gente a gostar da categoria, que é a qualidade das corridas, independente de campeonato, ela continuou, na minha opinião, continuou nesse ano 2016. Então, tudo certo, tudo bem.
Com certeza, né? A gente já bateu nessa tecla várias vezes no decorrer do ano, mas se a gente pudesse... Até no Café com Velocidade dessa semana, né, que estamos gravando este Cafeteria, também batemos nessa tecla, onde nós filosofamos sobre bastante coisas. Mas se tem um campeonato ruim de corridas boas, talvez, se a gente tivesse que enumerar, a gente poderia falar que é o Mundial de Superbike. Ruim entre aspas, né? Entendo o que eu estou falando. Ruim no fato de que não tem praticamente disputas, né? O Jonathan Rea, o inglês Jonathan Rea, que foi campeão piloto da Kawasaki, ele dominou a temporada inteira, venceu praticamente a maioria das corridas, quando não venceu estava lá no pódio, segundo, terceiro. O cara realmente mandou ver, foi campeão com antecedência e tudo mais. Se você olhar a briga, a disputa pelo campeonato, pelo caneco, para ver quem que seria o campeão da temporada 2016, Diogo, essa briga não teve graça, porque o Rea sobrou. Mas ele sobrou no campeonato, né? As corridas em si, ele não... Teve algumas corridas, sim, que o Rea até venceu com certa tranquilidade, mas foram exceções, né? Porque as corridas, basicamente, muito disputadas, ele, o Sykes, o Davis, algumas corridas, o Vandermark, algumas corridas, os outros pilotos que estavam lá também participando da briga, e... No finalzinho o Rea ia lá e conseguia vencer e tudo, mas a gente via ultrapassagem, a gente via defesa de posições, brigas e tudo mais, piloto lado a lado, disputando freada e tudo mais. Então, voltando ao que eu falei no início, foram corridas excelentes, corridas boas, corridas emocionantes, mas um campeonato, se você olhar para a briga, meio xoxa, meio sem graça.
É porque o Jonathan Rea, quando ele... completa as provas, ou ele é primeiro, ou ele é segundo, ou ele é terceiro. Teve uma prova no ano que ele foi quarto, que ele conseguiu completar e que ele foi quarto. Fora primeiro, segundo e terceiro, ele só teve dois abandonos no ano, e foram dois abandonos por problemas da moto dele. Então, nesse resumo, eu acho que dá para o ouvinte pegar o que é o Jonathan Rea, né? Ele não só está numa grande equipe, ele não só se dispõe, sim, a brigar, a batalhar, e muitas inúmeras vezes vencendo essas batalhas, como quando não dá, ele tá sempre ali, ele tá sempre no pódio. O Jonathan Rea, ele praticamente foi pro pódio em todas as corridas no ano, né? Se contarmos essa quarta colocação e os dois abandonos, são três corridas no ano em que ele não foi pro pódio, apenas isso um 13 rounds, né? Cada round tem duas provas. Então, é um negócio absurdo o que ele consegue fazer. Tá num pico de performance inacreditável. Ele conseguiu isso no ano passado, né? Imaginava-se que ele continuasse à frente. Não sei nem se eu esperava que ele continuasse tão dominante assim, porque a minha impressão é que ele foi ainda mais dominante que no ano passado. Os números do ano passado são melhores, mas não dá para falar só em número, né? Esse ano ele teve um Sykes mais próximo. O Sykes deixou de ser aquele piloto mais bagunceiro, sei que a gente pode usar essa expressão, mas no ano passado a gente via muito ele vir brigar, brigar, lutar, lutar, e no final ficar sem pneu ou alguma coisa do gênero, e não conseguir nas últimas voltas e buscar ou se equiparar com o Rhea. É aí que o Rhea ganhou muita corrida no ano passado, brigar com o Sykes, seu companheiro de Kawasaki, e no final levar melhor, porque o Sykes não conseguia se controlar muito bem além de desgaste de pneu, desgaste do equipamento como um todo. Esse ano a gente viu um Sykes mais controlado, né? A gente viu um Sykes vencendo bem mais corridas, foram 4 vitórias no ano, se não me engano, 4, 5 vitórias, algo do gênero, mas esteve constantemente no pódio. Chegou mais perto, sim, dos pontos também, né? Podemos dizer. Foi vice-campeão esse ano. Ano passado ele não tinha sido vice-campeão. O vice-campeão ano passado tinha sido o Davis, né? Esse ano ele conseguiu o vice-campeonato. E também o Davis, né? Que por mais que tenha perdido essa posição, né? De ano passado ter sido vice-campeão, nessa temporada ter caído para a terceira colocação, ele venceu muito mais corridas do que no ano passado. Inclusive, ele encaixou uma série de 7 vitórias no passado. Das nove últimas provas, ele venceu 8. É absurdo o que ele conseguiu fazer de Ducati, né? A Ducati, e aí outro ponto que a gente tem até que falar mais pra frente, a Ducati vem melhorando mais e mais. E o Davis soube pegar isso e venceu uma série de provas. No início do ano ele já tinha vencido as rodadas, ele venceu as 2 corridas de Aragon, por exemplo, ele venceu as 2 corridas de Imola, ele tem vários pódios. A questão aqui, abandonou bastante, alguns problemas da moto, mas uma grandíssima maioria por erros dele, né? Eu lembro um erro crasso dele em Misano, eu lembro de erro crasso dele em Laguna Seca. São pontos que acabaram complicando, né? Ele não tem aquela regularidade do Rhea e talvez não tenha exatamente a velocidade do Sykes, ou talvez até tenha mais velocidade que o Sykes, mas não tem a regularidade, realmente peca. Então teve alguns abandonos ali bem cruciais que acabaram colocando ele bem longe da briga com o Rhea, né? Mas ele e o Sykes ali foram até a última prova, até a segunda corrida de Losail no Qatar, brigando para ver quem ia conseguir ali ser o vice. Os adversários do Rhea estiveram mais fortes, essa é a questão. E mesmo assim ele foi tão dominante, sim. E mesmo assim ele foi campeão com sobras, sim. Mas não dá pra negar que esse pessoal que vem atrás também vai evoluindo. É pra mostrar o quão nível, quão alto tá o nível do Rhea. E por isso que eu crio a minha tese de que esse ano ele foi ainda melhor do que ele tinha sido no ano passado, apesar de os números não mostrarem.
Eu queria discutir um pouco mais, eu concordo com você, eu acho que o Sykes principalmente, né? O Davis já tinha mostrado uma certa qualidade na temporada passada, mas o Sykes ficou muito na mão, apesar de ter uma Kawasaki nas mãos, como o Rhea, né, a moto dominante, por assim falar, a gente pode dizer, por ter conseguido o maior número de vitórias, mas não pense nessa em dominância, querido ouvinte, como associando com Fórmula 1, por exemplo. Porque a diferença entre a Kawasaki e as outras motos era muito menor do que uma Mercedes na Fórmula 1, onde eles sobram, vão embora e ninguém consegue ser páreo a eles. Mas essa sequência de vitórias do Davis é extraordinária, Diogo. 6 vitórias nas 6 últimas corridas. Queria que você me explicasse esse feito. O que foi? A Kawasaki foi campeã e baixou o nível de concentração, baixou a vontade de vencer, o que, que foi? Como você me explica 6 vitórias nas 6 últimas corridas do Chas Davis?
Bom, tem muitos méritos aí do Davis, né? A gente não pode tirar os méritos. Eu lembro, por exemplo, Jerez, que foi a penúltima rodada, né, do campeonato, sempre diferenciando rodadas de corridas, né? São rodadas, cada rodada tem 2 corridas, isso é um negócio bem fácil de confundir, então a gente tem que frisar sempre. Na penúltima rodada, que foi em Jerez, na Espanha, obviamente, é uma pista que o histórico dele lá era horrível, ele sempre tinha problemas lá. E nesse ano é incrível como ele conseguiu chegar e desde o início andar muito bem e desde o início dominar. Ele dominou a prova inteira. Realmente tem um quê a mais do Davis que ele encaixou de alguma maneira ali. Obviamente a Ducati vem melhorando, então a gente pode colocar muito disso aí também na Ducati. Não só essas 6 vitórias seguidas finais, mas como as outras 5 vitórias que ele já tinha conseguido antes disso, né? Então é uma junção tanto do Davis quanto da Ducati. Agora, eu não descarto a Kawasaki, ou mais precisamente o Rhea, perdendo um pouco ali, não vou dizer de vontade, mas perdendo um pouco daquela gana. Por quê? Chegou um ponto no campeonato que o Rhea não precisava estar vencendo todas, ele não precisava estar se arriscando de grande maneira para ser campeão, né? Então, se ele chega em segundo, ele angaria ponto. Se ele cai por estar brigando com alguém, ele não angaria nada. Então, ele ainda visando a vantagem que ele tinha no campeonato, ele tinha sim total liberdade, sem ter o menor prejuízo, não literal, mas na prática, de para campeonato. Então ele conseguia, poderia chegar em segundo, terceiro, até um quarto que fosse, apesar dele não chegar, as últimas provas dele foi sempre segundo, terceiro, mas ele podia garantir ele na segunda, terceira colocação facilmente, e ele não ia ser tão prejudicado assim para campeonato. Né? E foi nisso que ele segurou, que se segurou, na minha interpretação, e conseguiu ali garantir seus pontos, garantiu boas corridas, sim, ele não se acovardou, ele não ficou lá atrás, do tipo, me passem, eu não quero brigar com ninguém. Não, ele foi pra frente, ele brigou, mas chega um ponto ali na corrida que ele fala: ok, eu tô na terceira colocação, os caras estão lá na frente se matando, não tem ninguém atrás de mim, eu vou ficar no meu lugar. Eu não vou aqui tentar andar 3 segundos, 3 décimos, 4 décimos mais rápido para tentar chegar no pessoal que tá lá na frente. Não. Deixa eles lá. Se baterem, até ganham uma vitória aqui. Mas essa terceira colocação para mim tá bom. Não perco, na prática, praticamente nada em termos de campeonato. Meu título vai ser garantido. Tem uma tirada de pé nesse sentido que eu entendo completamente. Eu acho válida, não tenho nada contra isso. Somado a isso, Sykes, mas evolução, não só nessas últimas provas, novamente, todo ano da Ducati, acabou gerando isso aí. Mas o Davis conseguiu aproveitar essa parte final muito bem. É impressionante o que ele conseguiu fazer, realmente.
Uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, mas eu queria te perguntar, comparações de categoria. Dá pra gente comparar isso aí com a MotoGP? Qual a comparação que você faz?
Em que ponto exatamente se fala? A disputa, a parte técnica.
Eu quero que você escolha o ponto.
Bom, vamos lá. Um ponto que eu sempre gosto é como essas motos elas estão evoluídas, né? Porque a gente sempre tinha aquela questão do, não, a MotoGP é um super protótipo, e é realmente um super protótipo, e a Superbike é algo mais de fábrica, algo mais fechado, que vai ser melhorado. É verdade, só que do mesmo jeito que as motos da Superbike elas são fechadas e são melhoradas, esse aprimoramento ele está acontecendo agora mais do que nunca de uma maneira frenética. No mesmo momento a gente tem a MotoGP largando algumas coisas e indo, por exemplo, para a Centralina Única, não sei se é Centralina exatamente o termo, mas eles unificaram um pacote de coisas, inclusive a Honda sofreu muito com isso, mas de maneira a deixar mais uniforme. E acabou que algumas montadoras, Yamaha e Honda principalmente, sofreram muito com isso, né? Perderam muito com isso, em tempo mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente teve em Jerez, depois do campeonato acabar, o campeonato de ambas as etapas, tiveram testes privados em que tanto o MotoGP quanto o Superbike estavam na pista no mesmo dia. Tá certo que você não tinha Marc Márquez, você não tinha Jorge Lorenzo, esse tipo de cara não tinha, mas ali do meio do grid, ou logo abaixo desses grandões, vamos colocar assim, da MotoGP, e pegando todo o meio do grid até o final do grid, todas as equipes estavam nesse teste em Jerez. E Rhea, Sykes, Dave, essa rapaziada andou mais rápido do que essas motos de meio de grid, ou até um pouquinho acima do meio de grid da MotoGP. Então, mostra bem o quão próximos estão essas categorias. Philippe Asley não é um exemplo muito bom. Se você pegar, sei lá, 1 segundo e meio, 2 segundos de diferença entre uma moto e outra, sendo que correm em tempos totalmente diferentes. Então, é incrível como está próximo. Esse é um ponto que eu sempre pego muito. Quando eu comecei a assistir Superbike, era muito assim: olha, tem a MotoGP. E aí, se você tinha muita vontade de assistir corrida, aí você assiste também Superbike, mas aí são motos bem mais limitadas, são pilotos bem mais limitados. Essa questão dos pilotos também é uma coisa totalmente do passado, eu diria, né? A transferência de pilotos entre uma categoria e outra é algo que acontece cada vez mais, né? Não sei se foi se totalmente ainda, mas cada vez mais vai acabando aquela coisa de: ah, se o piloto ele tá experiente na MotoGP, ele não tá desenrolando mais, então ele vai pra Superbike, vai ser campeão, ele vai fazer alguma coisa de bom na Superbike, e daí ele se aposenta. A gente até teve o exemplo do americano Hayden, Nick Hayden, recentemente. Mas, por exemplo, a gente tem o Stephen Bradl chegando agora, né? Piloto que tem 3, 4 anos de MotoGP, passa para Superbike. A gente teve pessoal da Superbike subindo, o Lawrence Bass, o Eugene Laverty, que foi e agora também já está pensando em voltar para Superbike, porque não quer ficar andando no meio, no final do grid da MotoGP ou qualquer coisa do tipo, porque não tem equipamento.
O Eugene Laverty está confirmado na Aprilia no Superbike.
Na Superbike, exatamente. Exatamente. Eu vi uns boatos de que talvez ele pudesse voltar na MotoGP porque não estariam tão satisfeitos com o trabalho do San Lobis, o início de trabalho do San Lobis. Mas é muito cedo pra falar isso, é pré-temporada ainda. Não é nem pré-temporada, né? É pós-temporada na MotoGP, porque isso está sendo foram em 2016. Mas essa transição acontece muito mais. É incrível como a Superbike evoluiu, né, nos últimos anos a um nível
O
extremo.
Melandre volta.
Melan de volta. Tem umas mudanças aí para 2017 que vão dar uma pegada boa. Eu sei que você acompanha a Superbike britânica também, que inclusive, sim, quem não acompanha fica a dica, super campeonato. Tem uma rapaziada muito boa daqui da Superbike do World, da World Superbike, indo para lá também. Então, tá tendo uma troca aí de pilotos entre categorias que tá bonito de ver. Mas o meu ponto é esse. É incrível como a Superbike, como categoria, como equipamento, como pilotos, é incrível como tudo evoluiu, né? E, claro, sempre lembrando que a Superbike, acho que já há 2 ou 3 anos, eles são controlados também pela Dorna, né? Empresa que historicamente controla lá a MotoGP. Então agora a Superbike também é da Dorna. Agora não, como eu falei, há 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Então deu um up no campeonato, que incrível. Realmente não se equiparam, nem é o objetivo deles se equipararem, né? São pontos diferentes, ideias diferentes, e objetivos de marca diferentes. Mas são dois campeonatos no nível muito parecido agora, diferente do que tinha antigamente.
Com certeza, concordo contigo, né, nessa comparação que você fez. Eu acho que é um campeonato que vale a pena realmente assistir. A gente tem transmissão no ESPN Mas aqui pro Brasil, né, quem não tem. A gente tem os streams também, mas tem a transmissão e é uma categoria que vale muito a pena. As corridas são boas. Obviamente, se você for colocar na mesa, assista a MotoGP, né? Se você não assiste nenhuma das duas e tem que assistir uma, realmente ali está, sei lá, o ponto alto do motociclismo. Mas o Mundial de Superbike não fica atrás, é realmente uma categoria impressionante. E que a gente, vocês sabem que a gente fala isso para todas as categorias, né? Que vale a pena acompanhar e tudo mais. Vamos falar um pouquinho de decepções? Mark van der Mark, Nick Hayden, que você acabou de citar, Davi Giuliano, acho que é um cara. O Guidolin, eu não sei se o Guidolin a gente merece ainda citá-lo, porque foi tão ruim o ano passado e também ficou de fora de algumas etapas esse ano. Talvez, mas assim, enquanto esteve presente também não fez nada. Foram algumas decepções, né? O De Angelis, que é um cara que vem do Mundial de Moto Velocidade também. O Brooks, né? Você acabou de falar da Superbike inglesa, né? Britânica. O Josh Brooks é um cara que andou muito bem lá e veio conceituado. Não fez muita coisa também. Então tivemos algumas decepções também, Diogo.
Não, sem dúvida. Sem dúvida tivemos. Acho que o David Giuliano é a maior de todas, assim, de longe, porque é um cara que estava correndo com a Ducati de fábrica, né? Já há alguns anos ele corre com a Ducati de fábrica, já há anos vem devendo o resultado, mas esse ano realmente foi o ponto mais baixo do mais baixo. É inacreditável como ele no início do ano sofria, mas pro meio do ano até conseguiu alguns pódios, mas ainda assim cometendo bastante erros, e aí pro final do ano foi quando tudo desembestou, muitos abandonos, acabou levando algumas quedas que ele se machucou e até ficou alguns rounds fora, ou não conseguiu completar algumas corridas por conta disso. Então, o ano não conseguiu mostrar resultado, e aí chegou uma parte do ano que talvez ele até tenha puxado demais, e aí foi quando se perdeu, começou a cair demais, são uma série de abandonos seguidos, se machucou. Foi um ano horroroso. Foi um ano horroroso. Ele perde a vaga dele na Ducati, obviamente, não estará nem na Superbike no próximo ano, é mais um dos que vão para a Superbike britânica. Para mim, foi a maior decepção de todas. O Van der Mark e o Nick Hayden, eu não coloco eles exatamente como decepções, até porque o Van der Mark foi quarto colocado, né, no campeonato, conseguiu angariar alguns pódios aí. O Nick Hayden venceu a primeira corrida dele na Superbike, né, já nesse ano de estreia dele lá na Malásia. Tá certo que foi uma corrida embaixo de chuva, muita chuva, Malásia, né, sabemos, Sepang, mas... conseguiu também alguns outros pódios, mas não tiro o mérito deles. Eu tiro mais mérito. A minha crítica é mais em cima da Honda. A Honda é incrível como se passou mais um ano e a Honda continua sendo uma moto com grande nome, que tem moto linda, tem bons pilotos, mas que não apresenta aquele rendimento. O Rhea, antes de ser esse gênio na Kawasaki, sabemos que ele estava nessa Honda e era todo ano batia a mesma coisa, todo ano batia a mesma coisa. A moto não vem pra frente. Ela vem, ela anda perto, ela consegue pódio, mas ela não tem aquele quê a mais que a Ducati mostrou ter esse ano. Né, de ir lá, de peitar a Kawasaki e mostrar e conseguir vencer corridas, múltiplas corridas durante um ano. A vitória, como eu falei, do Nick Hayden foi, eu não vou dizer casual, né, porque um piloto guiar uma moto dessa na chuva é um negócio extremo, mas ele venceu mais por uma condição de chuva. Antes disso, eles não vinham rendendo tão bem, nem mesmo lá em Sepang. Então, é mais em cima da Honda. Pro ano que vem, eles devem estrear uma moto nova, Espero que seja um equipamento melhor, né? Claro que início de um equipamento novo, né, introduzido, é sempre complicado de você esperar coisas boas já de início, mas ok, vamos ficar na torcida, né? E aí, exatamente nessa linha que eu falei de montadoras ou motos novas, a gente vai para a Yamaha, né? Que voltou ao campeonato, estreou, como queira chamar, de fato esse ano, com o Guintoli e com o Lowes. O Lowes, ele decepcionou muito, né? Mas muito. Esse é o Alex Lowes, tá? Só para não confundirem. Decepcionou bastante. Impressionante como ele não conseguia completar as corridas. Eu até, no início do
A
ano.
pergunta que fica é: o Lowe's decepcionou ou os Lowe's decepcionaram?
Os Lowes decepcionaram bastante, né? O Sam Lowes, que é o lado da Moto2, entrou no ano com uma hype absurda e começou o ano muito bem. Eu lembro da gente falando em episódio do Cafeteria sobre a Moto2, a gente falando como ele era, sempre foi muito rápido, mas sempre muito caía muito, né? Sempre muito irregular. E como no início desse ano ele inclusive estava liderando o campeonato à frente do Zarco, como queira, do Rins, etc., porque ele estava carregando a velocidade dele, mesmo assim sendo constante. E aí depois no ano ele se perdeu. E aqui o Alex Lowes, ele conseguia se classificar muito bem, e aí eu até acho que mais do que ele também tem muita questão da moto, que eu vou falar na sequência, mas conseguia se classificar muito bem, e durante a corrida vinha perdendo, vinha perdendo, vinha perdendo, vinha perdendo, muitos erros, muitos abandonos. Talvez essa questão de puxar demais e acabar caindo seja um negócio de família aí. Não sei, mas o Guintoli, como você falou, passou quase a metade da temporada fora. É difícil demais de julgar ele, porque não vinha tendo resultados brilhantes. É mais ou menos o resumo que eu falei do Lowes. Até conseguia se classificar bem, mas durante a corrida vinha perdendo muito rendimento. E é aí que eu falo que talvez não sejam exatamente os pilotos, talvez seja mais uma questão da moto da Yamaha, que lembramos é uma moto totalmente nova, né? De não conseguir manter o ritmo ali durante a corrida. Porém, na classificação, com pneus especiais, que a Superbike tem pneu especial para uma volta só de classificação, pneu de qualifying, né? Com pneu ali todo especial para fazer uma volta rápida, a moto voa, consegue estar lá na frente junto com as Kawasaki. Durante a corrida não consegue fazer nada, se perde. No final os pilotos estão brigando para conseguir estar dentro do top 10. É incrível como ela perde rendimento. Por isso que eu acho que é mais questão da moto, mas aí a Yamaha tem de evoluir, né? Foi o primeiro ano da volta. Mas o Lowes, não, perdão, o Guintoli, ele apresentou essa tendência também. Passou, como eu falei, quase que a metade do ano fora, né, por conta de um acidente que ele teve lá em Imola. E quando voltou, manteve-se nessa média até o final, em Jerez, não foi a final exatamente, a final foi no Qatar. Conseguiu, perdão, acho que o pódio foi no Qatar. Isso, na primeira corrida do Qatar, ele consegue o pódio, né, um pódio, a terceira colocação, primeiro pódio da Yamaha no ano, primeiro e único, obviamente. Eu nem esperava mais pódio, acho que nem eles, mas ele conseguiu ali um pódiozinho para conseguir triunfar, mas. No geral, tanto é que saiu, né, da categoria, tanto é que não conseguiu vaga na equipe competitiva e acabou que tá migrando para a Superbike britânica também.
Exatamente, belo balanço que você fez. Eu também fico com você que o David Giuliano foi a maior decepção, né? Até porque era um piloto que já tinha apresentado algo na categoria, um piloto que já tinha, de certa forma, né, dadas as suas proporções, brilhado na categoria, feito boas corridas e tudo mais. E também esteve aí no ano péssimo, mas eu acho que, sabe, ele lá na Superbike inglesa, que é um campeonato interessantíssimo, quem sabe, né? Sonhar não custa nada. Aliás, né, eu cobrei do pessoal, mano, escreve pra gente que categorias vocês querem que entre. E ninguém escreveu nada. Eu não sei se ninguém ouve o Cafeteria e não escutou o meu pedido, ou se estão todos completamente satisfeitos com o line-up do Cafeteria e não querem que adicione nada. Então fica aí. Vou dormir com essa dúvida, vou passar a virada do ano com essa dúvida. Qual será a verdade por trás da falta de e-mails
Eu
do
queria que você
pessoal?
dissertasse rapidamente sobre o Kyle Abraham. O que você achou da temporada do Abraham?
Ah, o Abraham, outro
É aquilo,
medíocre.
né? A gente já sabe do que vem pra aí, né? É absurdo. Acho que o Abraham, não sei se ele foi o último piloto do campeonato, mas se não foi isso, foi quase isso. Perdeu pra aqueles caras que andam na moto que
Não,
mal
é
se consegue botar
assim,
no grid.
o Abraham, eu tô olhando aqui rapidamente, né, ele não participou da etapa de Jerez, então ele ficou uma etapa fora, duas corridas. E só, sabe, os caras que correm lá com aquelas motos realmente, sabe, os caras lá de trás realmente, porque o Dominic Schmidt e por aí vai, né, porque se você olhar os pilotos que estão ali na frente com as motos melhorzinhas, ele foi o último Mas não é, né, novidade pra gente, né? A gente já tá acostumado a ver. A gente viu o Abraham passando pelas 125 cilindradas, a 250 cilindradas e até pela MotoGP, né? Pra quem não se lembra, o Abraham correu de 2011 a 2015 na MotoGP.
E vai voltar. E vai voltar para MotoGP no próximo ano. Tá me fugindo o nome da equipe, mas a equipe onde tava o Yoni Hernández. Não sei se você consegue lembrar o nome.
Mas
Ele usou um.
a gente tem que lembrar, né, por que que ele tem essa moral toda, né? O piloto tcheco, né? O pai dele, se não me engano, é o dono, né, do circuito de Brno,
Exato.
na República Tcheca. Então, sabe, tem todo um envolvimento familiar e toda uma história ali. Então, é um dos motivos aí da gente ainda ver Kyle Abraham correndo nesses campeonatos, mas por qualidade realmente não é. Eu tenho aqui um entry list parcial da temporada 2017. Algumas novidades, por exemplo, Leandro Mercado subindo, né? O piloto argentino, que anda bem. De Aprilia, né? Aprilia oficial, teremos o Eugênio Laveste e o Leandro Savadori.
Fez uma bela temporada, inclusive. Isso. Esqueci de citar ele, mas fez uma temporada boa. É como todo piloto muito jovem e muito rápido. Cai muito, erra muito, mas uma hora ele vai parar de cair, ou pelo menos vai diminuir isso, e aí a gente vai ver ele aparecendo mais. Você tem muita, muita velocidade, esse menino.
Na BMW temos o Jordi Torres, por enquanto, confirmado. A Ducati é uma dupla explosiva, né? Chas Davies e Marco Melandri. Né? O Melandri entrando no lugar do Juliano, ao meu ver, com muito mais talento, mas ficou um ano fora, né? Tem que ver como é que o Melandri vai voltar, em que forma o Melandri vai voltar. Mas é um piloto que, sabe, já andou bem, não é nenhuma grande estrela, mas dá o seu trabalho, então eu tô curioso para ver esses dois brigando.
Eu tendo a acreditar. Diga.
Eu tendo a acreditar que o Davis vai levar uma vantagem, mas eu tenho uma esperança que o Melandri empurra o Davis um pouquinho mais do que o Juliano empurrou.
Não, sem dúvidas. Também não tem como empurrar menos, né? Mas o Melandri, ele mesmo se colocou essa dúvida. Quando começaram rumores dele, nem dele da Ducati, mas dele voltar. Acho que foi até na Yamaha que começaram os rumores de que ele voltaria pela Yamaha. E aí, voltaria ao campeonato, no caso, né, pela Yamaha. E aí ele falou assim, olha, pra voltar, eu preciso estar certo que eu tô no nível. Então eu preciso que alguma equipe dessas aí me dê uma moto pra eu, sei lá, passar dias testando. E aí eu vejo, se eu tiver no nível, eu me sentir bem, eu volto. Ele fez esse teste com a Ducati, isso não foi anunciado, né? Foi anunciado só depois que ele já tinha sido contratado, que a Ducati deu a moto, eles fizeram esse teste, eles... Se deu por vencido, se disse convencido, né, de que estava ainda em uma boa condição para voltar, para estar em um alto nível, e aí acabou se acertando com a Ducati. Vai ser uma dupla incrível, cara. Então, talvez uma das melhores, eu não vou dizer a melhor dupla do grid, porque a dupla da Kawasaki realmente é absurda. Mas é uma dupla muito boa e acho que o Davis vence, mas não vai acontecer com as sobras que tem sido nas vitórias do Davis em cima do Giugliano, não.
Veremos. Continuando aqui no lineup. Temos na Ducati Javier Forez. Na Honda nós temos Stefan Bradl e Nick Hayden. Uma boa dupla também.
Sim, dois vezes de MotoGP.
Exatamente. Numa das Kawasaki, né, a gente vai ter Ayrton Badovini, que é outro piloto que já está há algum tempo também correndo. E um piloto tcheco, que eu não sei dizer esse nome. Ondrej Jezek, eu acho que é assim. Temos o Randy Krumenak, né, que subindo, né, o Randy Krumenak que vem da Super Sport. Jonathan Rea e Tom Sykes continuam na Kawasaki. Alex De Angelis, Roman Ramos, Leon Camier, Ricardo Russo. Ricardo Russo é outro que sobe. Alex Lewis e Michael Van de Marke. Eu tô sentindo falta aqui, olhando esses pilotos que subiram do Super Sport. E eu acho que, sabe... Pelo que eu vi, eu não consegui acompanhar a temporada inteira do Super Sport. Eu confesso que eu comecei muito bem assistindo, acho que a primeira metade inteira, mas a segunda metade eu confesso que eu acabei perdendo pela correria e tudo, acabou acumulando e não consegui acompanhar. Mas o outro ex-Superbike, ex-MotoGP que estava lá, que me fugiu o nome aqui agora, não sei se você lembra.
Ex-MotoGP que estava na Super Sport. Não vou lembrar.
Eu vou olhar rapidamente aqui só para não deixar passar. Porque era um piloto também que andou bem. Eu acho que merecia uma vaga aí.
O Krumenager é ex-moto velocidade. velocidade, né? Fez Moto 2. Mas acho que não é dele que você tá se referindo, não, né? Você se referiu ele subindo aí com a Kawasaki.
Essa não, Kawasaki, o Krumenak correu de Super Sport também.
Não, exato, mas antes disso ele acho que ele tinha feito Moto 2, se não me engano.
Então, mas esse ano 2016 ele correu de Super Sport.
Correto, correto, correto.
E eu estava falando de Julius Cluzel.
Cluzel.
Correu de MV Agusta esse ano, deu trabalho.
Ele tá na MV Agusta já, na realidade, alguns anos lá já, né?
Sim, deu um certo trabalho pro Sofoglu no início, mas aí o Sofoglu.
Como sempre, sumiu?
Depois de 30 anos na categoria, o Sofoglu.
Opa, ganhou o seu 15º título esse ano?
Exatamente. Então, até olhando sobre o esporte rapidamente, né? O Sofoglu, primeiro, Cluzel, vice, Randy Krumenak em terceiro. O PJ Jacobson em quarto e o Kyle Smith na quinta posição. Foram os cinco primeiros colocados. Então é um campeonato também interessante de se acompanhar. Quem sabe? mas o Julius Cluzel me mostrou já talento. Eu não sei por que o Julius Cluzel não tá aí. Não subiu para essa Superbike 2017.
Ele, da metade pouquinho para frente da temporada, ele caiu bastante. Não caiu de cair da moto, caiu de rendimento. Mas ainda conseguiu no final com algumas melhores, até venceu corrida, acho que em Jerez, se não me engano. Consegui garantir ali a vice-colocação, mas o Sofoglu, como sempre, nadou de braçadas. Ele foi campeão com um monte de corridas de antecedência. A equipe da MV Agusta na Superbike, ela alinha apenas uma moto, né? Ela alinha apenas a moto do Camier. De novo, fez um bom campeonato. Incrível como o Camier fica ali e não sobe por equipe maior. Mas, de novo, fez um bom trabalho. Mas a MV Agusta alinha só uma moto. Né? Acho que pro Cluzel subir, não seria no lugar do Camier, porque, como eu falei, ele vem trabalhando bem. Seria na esperança aí da MV Agusta estender os trabalhos ali, abrir uma segunda moto, e aí nessa segunda moto ele tentar se encaixar ali. Na Super Sport são duas motos que a MV Agusta tem, mas eu concordo com você que ele já mostrou qualidade suficiente para merecer uma vaga ali acima. Infelizmente ainda não conseguiu.
Então é isso. O cenário de 2017 está montado. O calendário, né, a etapa, a categoria começa no dia 25 de fevereiro, uma das categorias que começa muito cedo aí, para matar um pouquinho, né, aquela vontade de corridas que a gente fica no início do ano. Começam lá em Phillip Island, na Austrália, vão passar pela Tailândia, 11 e 12 de março, Espanha, 1 e 2 de abril, Holanda, 29 e 30 de abril, Itália, 13 e 14 de maio, Inglaterra, em Donington Park, 27 e 28 de maio, 17 e 18 de junho, vão para Misano, na Itália, 8 e 9 de julho, Estados Unidos, Laguna Seca, 19 e 20 de agosto, Alemanha, em Lausitz. E 16 e 17 de setembro, no Algarve, em Portugal. Pista sensacional. 30 de setembro e 1 de outubro, Magny-Cours, na França. Temos aí uma data a ser definida, to be defined, de 14 e 15 de outubro. E a final, em Losail, no Catar, 3 e 4 de novembro. Detalhe, né, que esse ano eles fizeram umas férias do capeta. Uma coisa incrível, né? Vou até confirmar aqui.
Absurda, gigante.
Eles correram dia 9 e 10 de julho e só voltaram 17 e 18 de setembro. Então eles ficaram 9 e 10 de agosto, um mês. 9 e 10 de setembro, dois meses e uma semana sem corrida. Mas para o calendário de 2017 isso está corrigido. Eles colocaram uma prova ali no meio de agosto em Lausitz, na Alemanha. Então a gente não vai ter essas férias do capeta novamente. Serão um mês e um mês, né? Eles vão correr nos Estados Unidos, Laguna Seca, no começo de julho, um mês de férias, no meio de agosto corre na Alemanha, mais um mês, e aí corre em Portugal, no Algarve, mas pelo menos não serão dois meses e uma semana sem nenhuma corrida. Diogo Gomes, algum destaque final do Mundial de Superbike? Alguma coisa que você gostaria de chamar a atenção no que passou, ou que você gostaria de enfatizar pelo que vem por aí?
Não, só o meu destaque era esse do calendário, mas você viu bem, eles consertaram esse buraco gigante, né, que tinha ali no meio, que na verdade aconteceu porque a rodada de Monza foi cancelada durante esse ano, e aí eles ficaram com esse vazio enorme, mas eles consertaram esse próximo ano, e esse, a ser definido ali no final do ano, é entre França e Catar, que no caso foi onde esse ano teve a prova de Jerez, e deve continuar sendo em Jerez, pelo que eu tenho lido, deve mudar não, até porque já teve uma nova adição aí no calendário. Claro que podem ter outras, óbvio. Mas já tivemos uma edição bem grande que foi a do Algarve, né? Que retorna ao calendário e que eu realmente estou muito interessado. Eu não vou dizer que faz tempo que eu assisti corrida lá de alguma categoria correndo lá, porque a Fórmula Renault Cup corre lá. E inclusive é a corrida algumas semanas atrás, mas categoria de moto assim. Eu lembro bem, por exemplo, do Alex Barros vencendo no Algarve, de MotoGP ainda, porque ela, acho que era uma Yamaha toda amarela, mas é um circuito incrível. É um circuito incrível, feliz que tenha voltado.
Com certeza, as subidas e descidas portuguesas há de ser um grande espetáculo. Então, eu queria agradecer a você, querido ouvinte do Cafeteria, desejar a todo mundo um Feliz Natal, já que é o último Cafeteria deste ano. A gente ainda vai vir em janeiro, a gente não esqueceu das categorias que ainda faltam, né? Tem um overview. A gente vai vir em janeiro fazer isso. Talvez a gente agrupe programas em janeiro, em vez de ser como a gente está fazendo, um programa por semana. Talvez a gente dá alguma agrupada aí e tudo mais, para algumas questões numéricas, para a gente evitar que o programa número 500 saia tão cedo no ano que vem. A gente quer deixar o programa 500 numa data legal e a gente está chegando no fatídico número 500. Então, por causa disso, talvez a gente vai ter uma remanejada aí e vamos juntar alguns programas, sair pelo menos duas, três categorias, talvez, num único Cafeteria. Mas antes de encerrar, eu queria também agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Uma das metas lá do apoia.se.com/cafévelocidade, era que se a gente atingisse tal número, a gente ia investir em mais programas semanais e mais programas durante o ano, e a gente passou 2016 inteiro cobrando isso, praticamente toda semana, dois programas. A gente fez o programa 400 no início de 2016, e a gente vai fazer o número 500 no início de 2017, então foram praticamente 100 programas no ano. Lembrando que um ano tem 52, 53 semanas, então bem fica clara aí a quantidade de programas e de episódios que vocês tiveram. Então, os nossos muito obrigado a Fabrícia Bianchini, ao Fábio Pereira, ao Diego Maulana, Luciano Júnior, Carlos Cunha, Luiz Felipe, Cleverson dos Santos, André Luiz da Silva Santos, o Cosme Machado, o Elton da Cunha Leal, Ricardo Bunnyman, Edmar Barbosa, Amanda Schmidt, Paulo Henrique, Eilor Marigo, Fabrício Dutra, Alex Vinícius de Paula, Cleverson Souza, Manuel Siqueira, Jailson Fernandes, André Bonaparte, Lucas Herrera, Bruno Shinozaki, Romário Santos, Bruno Debeza, Nelson Luiz e o Samuel Fernando. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado. Ficamos por aí e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.